Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find Classic Pan. All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix. Você conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan
News.
Amanhã. 9 horas e 32 minutos.
Repita.
9h32 da manhã.
É hora da gente conversar com o Fernando Rocha, abrindo a janela aqui do nosso Jornal da Manhã para ver quais são as expectativas, a programação do Morning Show dessa quarta-feira, que tem cara de sexta pra gente aqui, viu, Fernando Rocha? E pra você?
Pra mim também. Bom dia, meus queridos. Sextou na quartou. Hoje a gente tá aqui preparando o nosso sofá da discórdia, porque a gente vai repercutir a fala do ministro Gilmar Mendes, que disse o seguinte: o país tem que pôr fim à guerra total contra as drogas. Ele prega uma discussão sobre a descriminalização de todas as drogas. Vamos falar sobre isso aqui. Teve também climão entre os ministérios. O ministro da Defesa foi pego falando que ele fez mais do que o Ministério das Mulheres inteirinho. Polêmica à vista. Será que isso foi misoginia? E hoje é 1º de abril, né? 4 astronautas, pá, vão partir para uma viagem em torno da Lua de 10 dias. Mas acreditem vocês, 33% dos brasileiros acham que a gente nunca foi à Lua, nunca esteve por lá. Mas vocês não duvidem, não. Às 10 da manhã, de verdade, a gente está aqui esperando todo mundo no nosso Morning Show, que está ótimo hoje.
Valeu, Fernando Rocha. Um abraço para você.
Abração.
O governador de Minas Gerais, o Matheus Simões, do PSD, indicou que a tentativa aí de formar uma aliança com o PL para a corrida ao governo do estado está enfrentando obstáculos para progredir. É o Rodrigo Costa que volta mais uma vez aqui para trazer as informações para a gente de mais um bastidor, de mais uma articulação. Matheus Simões, que assumiu aí faz pouco tempo com a saída do Zema, e já está dando sinais do que deve acontecer durante essa campanha.
Lia, esses sinais do PL já estavam se intensificando nas últimas semanas. Ou seja, o Matheus Simões, ele começa a observar o que seria um cenário perfeito para ele, que ele não consegue concretizar, que seria a unificação da direita aqui no estado e atrair principalmente o PL para apoiá-lo. Parte do partido, do PL mineiro, realmente queria apoiá-lo para as eleições deste ano. É o caso, por exemplo, do deputado Nicolas Ferreira, que sempre esteve muito próximo de Matheus Simões, mesmo quando Matheus Simões era vice-governador. Agora, a gente começa a ver esse distanciamento graças a uma outra ala do PL que insiste em uma candidatura própria da sigla. Muito em razão, inclusive, da questão como o governo Zema se relacionou com as forças policiais no estado. Sempre foi alvo de críticas por parte do PL mineiro. E esse sempre foi o argumento muito utilizado ainda por aqueles dentro do partido que defendem um afastamento de Matheus Simões, aqui em Minas Gerais, e o lançamento de uma candidatura própria. Os nomes no PL ainda estão difíceis da gente conseguir observar, pelo menos para disputar o Palácio Tiradentes. Fala-se muito no ex-presidente da FIENG, Flávio Roscoe, que inclusive já se filiou ao PL e é um dos nomes cotados aí para a disputa deste ano aqui no estado pela sigla. Portanto, afastamento de PL do grupo de Matheus Simões, que antes se via ali sozinho nessa disputa eleitoral, como um cenário perfeito, como eu mesmo disse, e que agora vê certos apoios se afastarem.
Rodrigo Costa, também tem movimentação política envolvendo Carlos Viana. É o senador, também que representa o estado de Minas Gerais. Ficou mais conhecido nacionalmente nas últimas semanas por conta da CPMI do INSS que ele presidiu. Ele também está mudando de sigla, tá? Saindo de onde, indo para onde? E o que as informações também de bastidor trazem sobre essa mudança?
Bia, sexta mudança de sigla do Carlos Viana ao longo do mandato dele como senador. Ele que foi eleito lá atrás pelo PHS, passou por MDB, passou pelo próprio PL, passou pelo PSD e é justamente pro PSD que ele retorna após uma passagem pelo Podemos. O Carlos Viana tentará a reeleição pelo PSD e entra justamente na pauta anterior, porque Matheus Simões queria que o PL tivesse um candidato ao Senado com o apoio dele para as próximas eleições. Como esse cenário começa a ficar um pouco mais difícil, temos então Carlos Viana no PSD, deve ser o segundo nome aqui, portanto, de Matheus Simões para a disputa ao Senado. Quem não gostou muito foi o outro nome escolhido para a disputa, Marcelo Aro, que já deixou a Secretaria de Governo do Estado de Minas Gerais, ele está no Progressistas e desde o ano passado já era o nome indicado do grupo para disputar uma das cadeiras no Senado. Agora, com a chegada de Carlos Viana, temos os dois nomes e um palanque mais ou menos ali montado já para as eleições deste ano aqui no estado de Minas Gerais, pelo menos para Matheus Simões. Matheus Simões, portanto, buscando a reeleição, Carlos Viana como um dos candidatos ao Senado, ao lado de Marcelo Aro, do Progressistas.
E o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, parabenizou o pré-candidato à presidência, Ronaldo Caiado, depois do governador de Goiás ter sido escolhido para concorrer ao pleito pelo PSD. Agora, Jader, ele também fez uma manifestação dizendo que não concordava muito com essa decisão do partido, né? Não foi assim, olha, parabéns, estamos todos juntos. Teve uma rusguinha aí no meio, digamos. Bem-vindo, meu amigo.
Evandro, bom dia, Bia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Exatamente, foi uma comemoração, mas não uma festa, né? O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, publicou ontem, terça-feira, uma mensagem nas redes sociais, no Twitter, no X, em que diz ter conversado com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para cumprimentá-lo pela escolha dele, pelo partido PSD, como pré-candidato à presidência da República. Mas Leite não declarou apoio a essa candidatura. O governador gaúcho reconheceu, inclusive, diferença entre os dois, mas citou convergências e disse ter muito respeito pela trajetória de Caiado. Na segunda-feira, o governador gaúcho havia dito em um vídeo que ainda não havia falado com o Caiado após o anúncio. Na mesma publicação, o governador gaúcho classificou a escolha do PSD como algo que o desencanta e que tende a manter esse ambiente de polarização radicalizada que tanto limita o país, sem citar o nome do colega. Só para a gente buscar na história, esta é a segunda vez que Eduardo Leite vê uma candidatura presidencial inviabilizada. Em 2022, ele perdeu as prévias do então partido dele, o PSDB, para o então governador de São Paulo, João Dória. A gente continua acompanhando as movimentações por aqui, porque, segundo o que disse o próprio governador gaúcho, ele não deve concorrer ao Senado e deve terminar o mandato como governador gaúcho. E agora trabalha também num processo aí de dar sequência ao projeto dele, tanto que indica o próprio vice como pré-candidato aí ao governo aqui do Rio Grande do Sul. Nós estamos acompanhando de perto.
Valeu, Jader. Um abraço para você. O Fernando Capês, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, veio com uma campanha muito forte antes da indicação se concretizar, falando sobre ser a alternativa à polarização, sobre um projeto que buscasse uma moderação e não os lados mais estridentes da política, citando então o presidente Lula e também o candidato Flávio Bolsonaro ali pelo PL. Porém, o projeto dele acabou não sendo acatado pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab, e embora ele tenha parabenizado o Ronaldo Caiado, fez um vídeo dizendo que ficou decepcionado pelo fato de ainda alimentarmos a polarização ao não confiar num projeto como o dele. Mas o Brasil tem condições de escolher um projeto que busque, digamos, algo que fique mais em cima do muro e não escolha um dos lados, Fernando Capês?
Pois é, Cine, a gente comentava sobre isso quando vimos as últimas pesquisas, né? E as pesquisas eleitorais indicam ainda uma fortíssima tendência à polarização. Até pouco tempo, indicavam 46% para o candidato Lula e 42,5% para o candidato Flávio Bolsonaro no primeiro turno, sendo que os demais candidatos de esquerda não aparecia nenhum outro além do Lula e os de direita pontuavam com menos de 10%. Agora, a questão aqui da indicação do Ronaldo Caiado é que ele está tendo dificuldade de obter apoio dos próprios governadores do partido dele, que ficam hesitando entre apoiar o candidato Caiado e perder força com relação aos bolsonaristas e ao próprio governo federal. Então vai ser realmente difícil construir uma terceira via, a gente falava sobre isso, haverá pouco tempo. Com relação ao Eduardo Leite, ele ainda tem uma alternativa, que é a volta ao PSDB. Claro que o PSDB está desnutrido, ficou muito enfraquecido, mas ainda é um partido que tem tradição e a gente tem visto que com o fortalecimento das redes sociais, cada vez menos a televisão, a propaganda partidária ou mesmo as estruturas partidárias acabam por ter influência. Vamos lembrar que o Bolsonaro foi eleito em 2018 tendo 8 segundos de tempo de televisão. Então ele pode ainda apostar nessa, mas deve mesmo a eleição ficar entre o presidente Lula na sua reeleição e ou Flávio Bolsonaro ou algum candidato que a direita resolva adotar caso ele venha perder fôlego na corrida eleitoral.
E se estamos falando de eleições, é claro que aqui no Jornal da Manhã a gente registra, sim, todos os levantamentos de pesquisas eleitorais. Atlas, então, acabou de divulgar aqui dados e no estado de São Paulo, Lula tem desvantagem no segundo turno contra os principais rivais nessa disputa pela presidência, segundo o levantamento dessa pesquisa que foi divulgada hoje de manhã em parceria com o Estadão, Atlas Intel. No primeiro turno, Flávio Bolsonaro aparece com 43,4% das intenções de voto contra 42,5% de Lula. 5% dos votos nesse primeiro extrato são de Renan Santos, do Missão, 3,2% de Romeu Zema, do Novo, e 2,4% de Ronaldo Caiado, do PSD. Nos eventuais cenários do segundo turno, Lula teria 44% contra 49% de Flávio Bolsonaro. Romeu Zema venceria o petista com 49,3% contra e 3,8% de Ronaldo Caiado, que teria 45,9%, enquanto Lula ficaria com 42,4%. A pesquisa foi feita com 2.254 eleitores no estado de São Paulo, foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Com o protocolo 01079/2026, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E é curioso, né? A gente está falando de um extrato exclusivo do estado de São Paulo, Lucas Merreiro, mas que em vários levantamentos a nível estadual, ou os candidatos aparecem tecnicamente empatados, principalmente em segundo turno, quando a gente fala da pesquisa estimulada, ou eles aparecem com uma derrota relacionada a Lula. E aí, pesquisa eleitoral, retrato do momento, gera bastante repercussão quando a gente traz pesquisa aqui, mas é importante analisar esses números, principalmente porque a gente vê uma crescente também de Renan do Missão aparecendo aí, né?
Com certeza. Vou começar pelo final da sua pergunta. Essa pesquisa mostra que o Renan Santos ele vem se colocando, se posicionando como uma... Não o Renan Santos em si, mas o Partido Missão, o recém-criado Partido Missão, né? Como uma força política à parte, né? Que está alheia ao bolsonarismo e ao petismo. Se coloca à direita... E vai crescendo dentro do público da direita, o que é bem interessante, era até inimaginável até pouco tempo atrás, onde só se falava em termos absolutos entre Lula e Bolsonaro, né? Em relação ao resultado do Lula no estado de São Paulo, isso não é uma surpresa para quem acompanha diariamente aqui o Jornal da Manhã, onde nós falamos recorrentemente que o PT não consegue vingar no estado de São Paulo. A gente vê que o Lula perde para o Flávio Bolsonaro, perde para todos os candidatos da direita, né, pelo que foi divulgado aqui. Só não sei por que não fizeram um cenário de segundo turno com o Renan Santos, que está em terceiro lugar, né? Acho que seria interessante ver isso também. Mas, enfim, o fato é que o PT não tem tantas forças no estado de São Paulo como tem em outros estados. É por isso que o PT não consegue eleger senador em São Paulo, não consegue eleger governador. O PT até consegue votações bem expressivas e, às vezes, até majoritárias, até ficar em primeiro lugar, na capital paulista, tá? Na capital paulista ainda tem gente, bastante gente, melhor dizendo, que vota no PT. O Haddad conseguiu ganhar a prefeitura aqui em São Paulo em 2012, por exemplo. O Lula, em 2022, ele teve uma maioria de votos na capital paulista, apesar de ter perdido em praticamente todos os municípios de São Paulo para Jair Bolsonaro. Então, o fato é que o interior de São Paulo impede que as garras do PT vamos colocar assim, se mantenham no estado, né? O que é bastante interessante de ver. Apesar da capital ir por um lado, o interior vai por outro e acaba contendo essa força, né? Acaba impedindo que o PT governe o estado ou que o Lula tenha maioria. Vejam só, 2022, mesmo o Lula ganhando a eleição da presidência da República, ele não conseguiu ganhar no estado mais populoso, o estado mais povoado e o estado mais rico da federação, que é o estado de São Paulo. É interessante a gente ver como estados mais ricos, estados que dão certo economicamente, têm a tendência de não votar no PT. Acabam tendo uma população mais instruída, e dá para fazer essa correlação direta, né, que populações com maior nível de escolaridade tendem a votar menos no PT. Lembrando, o que não significa que São Paulo só vote bem 100% do tempo. O São Paulo elege políticos péssimos também. Mas a gente consegue notar que especificamente em populações mais ricas, mais escolarizadas, né, com melhor desenvolvimento econômico, tendem a não votar no PT. E é o que a gente vê no estado de São Paulo permanecendo aqui esse mesmo cenário.
E olha, a Petrobras deve aumentar hoje o preço do querosene de aviação. Mas essa com o Rodrigo Viga, que acompanha muitos desses movimentos. Fala aí, meu amigo. Bem-vindo.
Ô, bonitão, você não estava aqui? Já falei com a Bia outro dia sobre a cantora Simone, sobre o Oasis. E aí você pode escolher o pancadão para justificar, explicar, aquela música pesada, forte, justificar o aumento do querosene de aviação de quase 55%. Petrobras ainda não divulgou oficialmente, mas eu comecei a mexer aqui, a colar, comecei a escarafunchar. E aí descobri que, pega a Paulínia como referência, Replan em São Paulo, que é uma das principais refinarias do Brasil, em termos de presença, de porte e também de volume. Aí eu fiz a matemática aqui em Paulínia, o querosene de aviação, a partir de hoje, vendido às distribuidoras, está 54,6% mais caro do que estava até o mês passado. Então, tem que pegar a média das refinarias, vão pegar aí em torno de 55% esse aumento. Você sabe que o querosene de aviação pesa e pesa muito nos custos das companhias aéreas. Há aquelas que dizem que até 2/3, mas entre 1/3 e 2/3 das companhias aéreas. Se esse custo está pressionado, se o querosene de aviação está mais caro, isso pode rebater no preço do ticket da passagem aérea. Mas tem um porém, contudo, entretanto, todavia. O governo está se mexendo, está se movimentando para amortecer essa alta. Criar um programa, como já fez para o diesel. E aí, o que está em pauta, o que está em discussão nesse momento, meu caro Cine, Bia, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan? Uma das possibilidades, zerar ou reduzir PIS/COFINS, como fizeram no programa de subvenção do diesel. Outra possibilidade, reduzir o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, envolvendo as companhias aéreas. E qual é a terceira possibilidade que está sendo analisada pela Casa Civil? Proposta já foi feita. A redução também do imposto de renda sobre o leasing, o aluguel das aeronaves utilizadas pelas companhias aéreas. Agora, as distribuidoras hoje já estão comprando a cerca de 55% mais caro do que compravam querosene de aviação no mês passado. Se isso vai repassar, se isso vai chegar aos bilhetes, a nós consumidores, a gente faz assim, né, meu caro Cine? E reza para não acontecer.
Exatamente, Rodrigo Viga.
Valeu pelas informações, Viga. É isso, se o preço do querosene...
Vamos ficar sorrindo um para o outro.
É, a gente estava aqui, ó, decidindo quem ia agradecer Rodrigo Viga, porque todos nós amamos Rodrigo Viga. Mas seguimos agora com a informação, porque se o preço do combustível que abastece aí os aviões pode impactar realmente na tarifa para quem vai viajar, também tem um outro levantamento mostrando que a mudança da escala 6x1 pode impactar também no custo final de vários produtos. A Confederação Nacional das Indústrias, que fez essa apuração, Igor Damasceno, ao vivo de Brasília, explica pra gente qual seria essa alta estimada.
Algo em torno de 6,2% para produtos e serviços, viu, Bia? Mais uma vez, ótimo dia a você e também ao Evandro, a todos que nos acompanham também. Esse levantamento da CNI leva em consideração a seguinte premissa: se os funcionários vão ter a carga horária reduzida, então os empregadores vão ter que contratar mais pessoas para dar conta da demanda e não deixar as empresas em algum momento ali sem nenhum tipo de serviço. Se vai ter ter mais contratação, então o empregador pode ficar no prejuízo. E para que isso não aconteça, então haverá uma elevação no preço de produtos e serviços. A média geral é de 6,2%. Segundo a CNI, a indústria será o setor mais impactado pela escala 6x1, da maneira como está sendo mais proposta ali no Congresso Nacional. Mas, por exemplo, serviços de internet teriam uma elevação de preço de 7,2%. Vestuário e calçados, 6,6%. Serviços pessoais, como manicure e cabeleireiro, também ficaria 6,5% mais caro, além de alimentação fora de casa, que teria ali um aumento médio de 6,2%. Até a nossa compra no supermercado poderia ficar mais cara, algo em torno de 5,7% a mais do atual valor, do atual patamar de gastos que a gente tem. Então, a CNI afirma que é preciso ter mais diálogo ali no Congresso Nacional, que é preciso ouvir todas as partes envolvidas no fim da escala 6x1 e que os estudos em torno deste assunto precisam ser mais aprofundados, porque se a indústria vai ser afetada, praticamente todos os produtos e serviços também poderão ficar afetados e isso vai repercutir diretamente no bolso do brasileiro. Então, seria praticamente um tiro no pé. O trabalhador acabaria cumprindo menos horas de trabalho, mas ele acabaria pagando a mais por produtos e serviços, o que para a nossa economia não é razoável. A CNI orienta o Congresso Nacional a ouvir mais especialistas e mudar a proposta da maneira como ela foi elaborada. O fato é que o fim da escala 6x1 tramita ali com uma certa prioridade na Câmara dos Deputados. Os parlamentares estão aproveitando a proximidade das eleições para aprovarem logo a matéria e enviá-la ao Senado, mas a CNI não recomenda essa urgência, recomenda que haja cautela na aprovação, porque isso pode afetar a nossa economia como um todo e também afetar o nosso bolso. Voltamos ao estúdio.
Agora eu quero falar um pouquinho sobre o otimismo em relação ao fim do conflito no Oriente Médio, que fez o dólar operar em queda. Há sempre essas movimentações que criam boas expectativas. Aí depois, quando elas não se confirmam, o negócio sobe de novo,
sobe, né, Langar? Novamente, exatamente. Eu lembro que não faz muito tempo, duas semanas talvez, Evandro, que a gente chegou a dar aqui o dólar a 5,30, né? Agora o dólar é cotado a 5,15, justamente por essa expectativa, né, em relação ao fim do conflito no Oriente Médio. Então tem hoje um pronunciamento importante de Donald Trump, e ele sinalizou que a guerra poderá terminar em breve. E aí é claro que menos risco vai para preço e o dólar é cotado mais baixo e a bolsa no dia de ontem também subiu fortemente. Foi um movimento claro de menos aversão a risco.
Como é que ficou a situação então?
Olha, a situação ficou uma alta da bolsa acima de 2%, o dólar cotado a 5,15 no atual momento. Provavelmente a bolsa deve operar novamente em alta no dia de hoje, Evandro. Agora, tudo vai depender do discurso às 9 horas da noite de Donald Trump, horário dos Estados Unidos.
Aí o negócio abre amanhã, ou melhor, ou muito pior.
Porque se no discurso ele falar que, olha, a guerra está para terminar, mas não mediremos esforços e não der uma data exatamente, aí a coisa azeda novamente. Então, mundo inteiro de olho e a gente aqui vai dar em cima do lance amanhã a abertura de mercado.
Ok, tamo junto. Valeu, Gani.
Até.
Um abraço.
Seguimos nesse noticiário internacional. Vamos conversar com Eliseu Caetano, porque tem uma audiência que envolve o direito à cidadania norte-americana para quem nasce no país. E o que está dando o que falar não é só a discussão dessa audiência, mas é o fato de que Donald Trump vai marcar presença. Por quê, hein, Eliseu? Conta pra gente.
Porque ele é o maior interessado em mudar a maneira como esse sistema é tratado pela justiça aqui dos Estados Unidos, Bia. Muito bom dia novamente para você, para o Cine, para todos que nos acompanham. Daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da manhã, pelo horário local daqui, portanto 11 horas da manhã pelo horário de Brasília, Donald Trump vai pessoalmente à Suprema Corte dos Estados Unidos, na capital americana, Washington DC, para acompanhar o início do julgamento desse caso que envolve as questões das regras do direito à cidadania aqui nos Estados Unidos. Atualmente o sistema funciona assim: nasceu nos Estados Unidos, é americano. Donald Trump quer mudar a leitura disso. Quer dizer o seguinte, que a partir de agora, somente se os seus pais forem cidadãos americanos, você é cidadão americano. Ou se os seus pais forem detentores do green card, que é o direito à residência e ao trabalho aqui nos Estados Unidos. Agora, se os seus pais forem um legalizado e o outro ilegal dentro do país, você nasceu aqui, não tem direito à cidadania. Se os dois pais forem ilegais, essa pessoa também não terá direito à cidadania americana se nascer aqui. E se porventura, por um acaso, você estiver viajando aos Estados Unidos e ter filho aqui, o seu filho ou filha não vai ser americano ou americana, vai ser do seu país de origem. Mais ou menos da maneira como hoje acontece na Itália, por exemplo, que é o nascimento por sangue e não por solo. É isso que vai ser discutido, ou vai começar a ser discutido daqui a pouquinho pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Vários casos estão pipocando em todo o país, justiça de todo o país, vários foram levados à Suprema Corte, que agora vai analisar, e a decisão final deve ser dada numa data que a gente não sabe, porque o julgamento pode durar meses. Mas a gente vai acompanhar tudo aqui ao longo da programação da Jovem Pan com toda a certeza. Eu volto com vocês no estúdio.
Valeu, Eliseu Caetano, pelas informações. E agora a gente chega naquele momento do giro final aqui no Jornal da Manhã.
Exatamente. Vamos aos destaques dos nossos repórteres que te preparam para o que é importante nesta quarta-feira, pré-feriado de Páscoa. Conta aí, Igor Damasceno, o que você destaca em Brasília?
Palácio do Planalto ainda não enviou a mensagem oficial com a indicação de Jorge Messias para vaga no Supremo Tribunal Federal ao Congresso. Senadores aguardam o envio para darem prosseguimento à indicação do atual advogado-geral da União para a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso.
Meu caro amigo Rodrigo Viga, qual o destaque para hoje no Rio de Janeiro?
Eleição para o novo presidente da Alerge deve acontecer na segunda quinzena do mês de abril, se tudo ocorrer dentro da normalidade na confusão carioca e fluminense. Haja prece, haja reza nessa Semana Santa para resolver todas essas pendências político-eleitorais por aqui, hein, Bia?
Osana Rei, Osana Ha, Osana Rei, Osana Rei, Osana Ha, Rodrigo Viga. Fala, Eliseu Caetano, e por aí, o que você destaca, meu amigo?
Eu destaco que confusão e reza vai ter se vocês não me amarem tanto quanto amam o Rodrigo Viga, viu? Aqui a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos e toda a repercussão nacional e internacional do julgamento do direito à cidadania por nascimento nos Estados Unidos, com direito até Donald Trump acompanhando direto da Suprema Corte.
Obrigada, Eliseu Caetano. Tem espaço para os nossos dois cariocas no nosso coração aqui.
Exatamente,
nesse jornal.
Não ficar
o que está no Brasil e o que está nos Estados Unidos também, não se preocupe.
Gente, obrigado pela tua companhia nessa quarta-feira e eu espero que vocês tenham um ótimo feriado de Páscoa. Viajem com cuidado, cheguem com segurança e aproveitem ao lado das pessoas que vocês amam.
9h59 da manhã.
Repita.
9h59. A gente está de volta na semana que vem. Aquela pausa rápida para um descanso, mas por aqui a notícia não vai parar, tá bom? Tem plantão de notícias ao longo desse feriado de Páscoa também.
Boa viagem, Bia.
Pra você também, meu amigo.
Obrigado, até lá.
Até, se cuida.
Com Deus. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Oferecimento Loja em 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional.
Olá, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Morning Show começando agora nessa quarta-feira santa. Você em casa, no carro, no trabalho, participe com a gente, deixe a sua opinião, deixe a sua... O que você está achando do nosso Morning Show, dos assuntos que a gente vai discutir aqui? Olha, eu vou te falar, tem tanta polêmica vindo, tem tanta coisa que a gente vai discutir no nosso sofá da discórdia que eu quero muito saber o que você pensa sobre os assuntos que a gente vai discutir. Anota logo aí o WhatsApp que está te esperando por aqui. É o 1191-3258-055. A gente já começa aqui falando, por exemplo, da indicação, finalmente, né? A indicação oficial do famoso Jorge Messias para o Palácio... Não, Palácio do Planalto indicou, finalmente, Jorge Messias para o STF. Isso foi lá em novembro, né? Mas agora chega o nome oficial. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem que destravar essa pauta. Mas existem muitas moedas políticas nesse jogo. Será que o Igor Damasceno já está pronto aí para falar com a gente? A gente vai ter essa... Aí, tá aí. Igor Damasceno, direto de Brasília, explicando tudo. Que novela é essa, hein? Quase foi lá de novembro para cá, vai, não vai, agora chegou o nome oficial de Jorge Messias. O que, que falta para não faltar mais nada, Igor? Conta para gente.
Oi, Fernando, bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. E se eu te disser que essa novela continua, meu amigo? A mensagem oficial ainda não chegou ali no Congresso. Ontem, um dos assessores de comunicação diretos do presidente Lula veio até o comitê de imprensa aqui no Palácio do Planalto e disse que a mensagem oficial finalmente seria enviada ao Congresso ainda na tarde de ontem. Então, a imprensa inteira divulgou essa informação porque é uma mensagem aguardada desde novembro do ano passado, quando Lula disse que iria indicar Jorge Messias, atual advogado-geral da União, para a vaga deixada pelo ministro aposentado Luiz Roberto Barroso. Ou seja, todo mundo aguardava o envio dessa mensagem oficial. E por que essa demora? Porque Lula ainda não tem certeza se Messias vai conseguir esses 41 votos necessários no plenário do Senado para que a indicação seja confirmada e, de fato, ele assuma a cadeira que está vazia ali no STF. Então, quando a comunicação da presidência avisou que a mensagem finalmente seria enviada na tarde de ontem, toda a imprensa comprou essa história, toda a imprensa cravou essa notícia. Mas, pasmem, a mensagem ainda não chegou, não foi enviada pelo presidente Lula ao Congresso Nacional. Expectativa de que a mensagem seja enviada até o fim desta semana. Mas o fato é que os senadores ainda aguardam o envio da mensagem oficial da presidência com a indicação de Jorge Messias. Tudo ainda está em aberto, justamente por falta de definição, por falta de certeza se há votos suficientes para Messias ser enviado, ser confirmado como novo ministro da Suprema Corte. Agora, no meio dessa história toda, eu tenho um bastidor para vocês. Uma fonte minha me disse que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está disposto a colaborar com o destravamento da indicação de Jorge Messias, desde que o presidente Lula apoie o aliado político de Alcolumbre lá no governo do Amapá. Alcolumbre é um parlamentar amapaense, representa o Amapá aqui em Brasília, no Congresso Nacional, e tem como aliado político Clécio Luiz, atual governador que tenta a recondução. Então, essa fonte me disse o seguinte: Alcolumbre vai ajudar o governo desde que o governo apoie Clécio Luiz na recondução ao governo do Amapá lá nas eleições deste ano. Então, virou um momento de disputa política, virou um momento para barganhar. A indicação de Jorge Messias pode ser facilitada lá no Senado, desde que o governo facilite também o passe de Clécio Luiz, segundo a minha fonte. Mas o fato é que tudo ainda está em aberto. A mensagem que, segundo a presidência da República, seria enviada ontem, até o momento não foi. A mensagem oficial é o que oficializa a indicação lá no Senado. É o que faz com que os próximos passos possam ser dados. Quando isso acontecer, aí sim, Messias vai começar aquela famosa peregrinação, caminhando de gabinete em gabinete, conversando
conversando com os senadores. A CCJ vai marcar a sabatina e Alcolumbre vai marcar a votação em plenário. Tudo ainda está nas mãos do presidente Lula, que mais uma vez adiou o envio dessa mensagem. Fernando.
Obrigado, meu querido. Bom trabalho para você. Quanta negociata. Não existe almoço de graça, né, meus amigos do sofá da discórdia. O Clécio Luiz, que hoje é do União Brasil, ele já foi até do PSOL. Ou seja, não é nem a questão ideológica, partidária, de apoio aí, não. Mas eu queria saber de vocês, tem ali uma composição até na CPMI que não foi prorrogado, o Alcolumbre foi um capitão dessa jogada toda, agora o nome do Messias fica ali titubeando, você acha que está tudo sendo jogado ao mesmo tempo, Henrique, o herói de todas as resistências?
O Alcolumbre vem mostrando que ele faz o jogo do interesse próprio, né? O que não era novidade para ninguém. Ele faz isso...
Mas qual político não faz isso?
Ah, é comum no universo político que isso seja executado por algumas figuras, mas não é o correto. Não deveria ser o que acontece. E a gente vê, são as figuras, principalmente as do Centrão, que fazem esse tipo de negociata, colocando um toma lá da cá, fazendo esse tipo de negociata. O Alcolumbre, por exemplo, colocar essa questão em jogo de só vou apoiar o ministro do Supremo Tribunal Federal, né, no caso, o Jorge Messias. Caso você me dê o apoio lá para o governador do Amapá, eu vejo como um absurdo. Esse apoio deveria vir de forma natural ou talvez condicionado a outras coisas. Não é essa indicação do Supremo. O Messias é um bom nome, deveria passar pela sua competência, fez uma carreira bonita na AGU, né? Já teve passagem pela AGU, fez um trabalho muito bom como advogado e seria um bom ministro do Supremo. Eu espero que seja aprovado, mas que esse ponto específico aí vai ter muita conversa para rolar ainda.
É uma das prerrogativas do Senado aprovar nomes importantes de autarquias, de nomes também para o Senado e até da Embaixada. Vocês lembram como foi difícil e até impossível para o presidente Jair Bolsonaro emplacar o filho na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos? Foi o Senado que vetou.
Mas tem uma coisa mais curiosa dentro dessa composição que você mencionou, Fernando, que é a seguinte. Agora, o Jorge Messias, ele pode ser o que mais demorou para ser indicado. São 132 dias, 4 meses para acontecer essa indicação, mais 10 dias ele vai quebrar o recorde de tempo para ser indicado.
O André Mendonça também não teve vida fácil.
Foi 130 dias o André Mendonça e mais um pouquinho agora o Messias ele vai quebrar o recorde. Isso por quê? Apesar do que o Henrique falou, que daí eu vou discordar dele, o Messias ele tem...
Você vai discordar do Henrique? Ninguém faz isso aqui.
Ele tem um histórico de polêmica, né? Sobretudo na época do impeachment da Dilma. Quem se esqueceu da época do Bessias?
O Bessias.
Né? Que o Lula tava lá, o presidente Lula tava para ser preso, e aí o Bessias soltou o documento, né, pro Lula assinar, como na época que ele ia ser indicado para ministro, enfim. E é um risco pro Alcolumbre também. Mas você mencionou uma coisa muito interessante. Tem uma certa coincidência nisso tudo, né? E o Brasil me parece que é o país das coincidências. Na semana, praticamente, que se enterra a CPI, a CPMI do INSS, do qual Alcolumbre não fez a prorrogação, ele não leu o requerimento de prorrogação, apesar de seguir a norma regimental, de repente, a indicação do Messias, ela acontece. O Brasil é o país das coincidências, realmente.
Será que tem um toma lá da cá? Matheus, tem um toma lá da cá nisso
aí? Vale lembrar que tem gente que está doído lá no Senado, porque o Rodrigo Pacheco, ele queria muito ser indicado a essa vaga do Senado. Era
o Alcolumbre era
nomes,
o cabo eleitoral.
Então, a gente não pode se esquecer que existe uma mágoa ali.
Eu vou colocar mais um fogo nessa lenha aqui, jogando querosene para apagar o fogo, e dizer que quando a CPMI não foi prorrogada, só uma pessoa que comemorou no sofá.
Só uma pessoa.
Coincidência ou não? Não existe coincidência, na política.
Não, foi a comemoração.
Não, comemorou, falou que já tinha previsto e tudo mais.
Era a previsão de que acabaria e acabou mesmo.
E que fala que o interesse pessoal é uma exclusividade do Centrão. Infelizmente, é uma exclusividade quase da política brasileira, né? O interesse individual move ali.
Sabe aquele jogo do sim ou não? Você coloca assim sem enxergar. Você trocaria isso por aquilo? Eu te pergunto, Henrique. Você trocaria o enterro da CPMI do INSS, que está vasculhando a vida de todo mundo, pela indicação do Messias? Sim ou não?
Não, eu não faria essa troca. não faria essa troca.
Não, sim ou não?
Não.
Não?
Não faria essa troca. É, a indicação do Messias é importante, o Senado precisa aprovar o Messias pela qualidade e competência técnica dele.
Mas fica parecendo que foi um jogo aí, Josias, não tem não? Um jogo, vamos jogar a CPMI, tudo que está nela debaixo do tapete, e em troca a gente coloca aí o Messias.
É, tá com cara disso aí. É, vale lembrar, como a Esther lembrou bem, que o Messias ficou conhecido como Bessias por causa de um dos áudios mais infames da história recente do Brasil, em que o antagonista todo dia batia que Lula seria preso, né? Lula preso amanhã era o clickbait do antagonista, e eles começaram a acreditar que poderia ser preso sim, e Dilma fez um termo de posse para ele e mandou um
ele virou ministro.
Pois é, e você veja como eles são, né? Uma pessoa os ajuda e eles vão lá. A esquerda tem essa coisa da fidelidade muito grande, e o famoso Bessias ficou aí, foi muito fiel a Dilma e agora vai ser indicado ao STF. Vamos ver em que condições, né?
É, lembrando só o trâmite, né, Fernando, que tem essa indicação ao Senado, mas não é ainda uma aprovação. O Senado ele instaura uma CCJ, essa CCJ vai apresentar o relatório e aí sim tem uma votação secreta no Senado, secreta, ou seja, a gente não vai saber quem votou a favor e quem votou contra a aprovação do Messias, e eles precisam de 41 votos. Então, por isso que tem essa relevância da antiga treta, pelo menos ali, com o Alcolumbre, com o Rodrigo Pacheco, que existe uma grande ala que está do lado desses. Então, que é quem realmente pode estar travando. E outra, pegaria muito mal se o presidente envia isso para o Senado e por acaso não passa.
Pega mal não, pega muito mal, né? Muito mal.
Teria que inventar um outro nome nessa altura do campeonato.
Não dá.
Já as eleições
talvez
estão aí.
Talvez seja por isso mesmo que o nome não foi oficialmente apresentado, né? Hoje é dia 1º de abril, é dia da mentira, mas tem algumas verdades para serem ditas por aqui. A primeira delas que é o mês de fazer a declaração do imposto de renda. Já fez a sua? Você que está acompanhando a gente aí no carro, em casa, no trabalho? Claro que ainda não, né? Vamos esperar o último dia, né? Porque é assim que se faz, né? Mas olha, tem uma ideia do governo de fazer o seguinte, de não mais ser obrigatória, Essa já é a enquete do dia. Eu quero saber, você acha, daqui a pouco o David Diogo vai falar sobre isso, o que que tem de notícia nessa história? Você não precisar mais fazer a declaração de imposto de renda. Não quer dizer que não vai pagar imposto. Não, pelo contrário, talvez até pague mais. É porque o governo, a Receita Federal, está cansada de saber tudo que você faz. Não tem mais segredo, amigo. Não precisa declarar. Então, por que, então, né, a gente tem que ter essa obrigatoriedade? Essa é uma ideia que está sendo colocada. Eu quero saber a sua opinião. Precisamos ou não fazer a declaração? Daqui a pouco a gente tem mais informações, mas eu quero a sua informação. Olha só o WhatsApp te esperando aí. 11 91 32 58 055. É o número para você deixar a sua opinião. Quero opinião também do nosso sofá da discórdia, porque ontem a gente mostrou, meus queridos e minha querida, step by step, a gente viu aquela enorme reunião ministerial, discutimos se é necessário mesmo ter esse tanto de ministério, o governo mais enxuto ou mais inchado, inflado, o Henrique discordou, enfim, mas o que aconteceu? A gente falou sobre isso, né? Sobre os rumos da formalização de 14 ministros, né? Que chegaram novos, né? Essa mudança. Mas o que aconteceu? O governo fica mais vazio, menos político nessa mudança toda? O que vocês acham?
Eu acredito que não, que quem vai assumir os ministérios é o número 2 ali, normalmente o braço direito de quem era o ministro. Então a filosofia do ministério vai continuar. Por exemplo, o Haddad saiu da Fazenda, mas o número 2 dele que está lá, que é o Durigan, provavelmente vai seguir o que estava sendo feito pelo então ex-ministro. Então não vão ter grandes mudanças nesses próximos meses, eu acredito.
Ah, eu discordo, né? Ano de eleição, Brasília, ela se esvazia mesmo, né? Eu falo que em época comum já é difícil você achar o pessoal trabalhando.
Parece
lá.
Parece que é um ano a menos de governo. Parece que só tem o governo, o mandato é só 3 anos.
Por isso que é interessante pensar no mandato único, né? Que de repente seja de 5, 6 anos, para ver se pelo menos a gente tem uma continuidade de política pública no Brasil. Porque vazia, ela já vive. Agora vai viver as moscas, porque vai todo mundo viajar para a campanha, né? Ou não por acaso aí, eles não se preocupam tanto que quem vai ocupar o ministério, se é o João, se é o José, se é a Maria. Porque para eles aquilo ali já não é mais palco. O palco agora vai ser a campanha eleitoral. Então, eu acho que isso tudo é assim, é só uma forma de dizer assim, para não ficar totalmente vazio, a gente bota alguém lá na cadeira e vai fazer campanha.
É, mas olha, palco mesmo, o que rendeu de toda aquela conversa toda ali foi na reunião ministerial, o ministro da Defesa, José Múcio, que teve um trecho da conversa reservada com o ministro da Casa Civil, né, agora ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, registrado pelo sistema de áudio. Ele não sabia que estava gravando. E ele disse o seguinte: olha, eu fiz mais que o Ministério das Mulheres inteirinho. Eu fiz mais que o Ministério das Mulheres todinho. Ele, o ministro da Defesa. Então, assim, só explicando, a resposta, né, do Ministério da Defesa foi o seguinte, que o contexto da fala do ministro José Múcio Monteiro ao ministro Rui Costa foi logo após a leitura de prestação de contas do governo, em que não foi citada em nenhuma vez realizações do Ministério da Defesa. Não é uma queixa do ministro em atuação com relação ao Ministério das Mulheres, mas é só uma constatação da ausência das inúmeras realizações do Ministério da Defesa ao longo de mais de 3 anos no que ele fez no Palácio do Planalto. Eu até anotei aqui, ele promoveu a primeira general do Exército Brasileiro, né? A médica doutora Cláudia Lima. Ele estava falando, era sobre isso, né? Mas o que acontece é que pegou mal nesse momento onde se discute uma lei de misoginia, né, Esther?
Pegou mal, mas vamos combinar, que pode ser verdade. Eu duvido alguém aqui saber quem é a ministra das mulheres. É Márcia Lopes. Ninguém sabe nem quem ela é. Esse ministério não tem relevância nenhuma, é igual a ministra da Pesca. Quer dizer, o Ministério da Pesca deve ter mais relevância, né? A gente fala brincando isso, mas o fato é que o Zé Múcio, ele tem uma posição muito curiosa no governo Lula, porque ele é muito importante, ele é essa ligação com os militares, né? Então, eu não acho que ele vai ser mexido por causa disso, né? Mas isso aí ele expôs mais a irrelevância do Ministério das Mulheres. Essa é a minha visão.
Interessante ponto de vista. Interessante também imaginar que o Josias está concordando com o ministro da Defesa do governo Lula. Eu acho que isso é o mais interessante de tudo.
E o mais interessante é pensar o que o Ministério da Defesa fez, né? Sim. Que a gente faz, traz os dados de segurança pública, são pífios, são vergonhosos no país. Então, ele dizer que ele fez muito, talvez
sabe
seja
aquela
nesse
reunião
sentido
da firma?
Mesmo.
Fala assim, então, aqui estamos reunidos, ó, Matheus fez isso, o Josias fez isso.
Você falou que parecia festa
aí
de
nem
fim de
fala
ano
do
já.
Henrique. O Henrique, não, ele só usou um chapéu ali e tal e tal. Falei, não, eu fiz muita coisa, usei uma meia amarela, eu fiz não sei o quê e tal. É isso que é. Foi um jogo de, eu acho.
Colocaram ele no PowerPoint.
Ele falou, poxa, eu coloquei as mulheres para o serviço voluntário. Sim. Do Exército e tal também.
O Múcio, ele acabou tendo ali uma coisa que ele não esperava quando ele assumiu o ministério, que foi a constatação do fato, né? Que o Lula, até por seus princípios ideológicos, não é muito fã dos militares, então eles deixam de citar ali em determinados momentos as realizações ou supostas realizações da pasta e, sobretudo, isso que deixaram de citar, que foram as nomeações, etc., justamente quando eles mais precisavam tratar dessa questão aí de dar visibilidade para a mulher e tudo mais. Mas tem uma coisa muito interessante, né? Isso acontece junto com o do Rui Costa. Isso porque o Rui Costa, ele está saindo, porque ele vem candidato. E quem assume no lugar do Rui Costa é a Miriam Belchior. E isso daí eu acho que vai ser muito interessante, porque o Rui Costa, ele era um ministro muito polêmico, né? Ele era considerado como um ministro muito beligerante. E para o Lula, a partir de agora, conseguir aprovar coisas, ele vai depender da Miriam Belchior. E isso daí a gente precisa observar com uma lupa para os próximos passos do governo, porque o Lula, ele falou que os seus ministros não vão apresentar mais nada daqui para frente.
Não, então, tem plano de governo, o plano já está posto, não já tem tá que inventar posto. A roda,
é
ele falou isso.
E é tudo a cargo do Lula agora.
Bom, mas dizer que o Lula não é fã dos militares por princípios ideológicos, assim, é quase que você comemorar o dia de hoje, né, que é o dia da mentira. Fez isso muito bem contando essa história. Porque o Lula, lembra na época do Bolsonaro, nós tivemos aquele desfile dos militares, com aqueles tanques vergonhosos, cuspindo fumaça, uma coisa horrorosa. E agora a gente teve aqui o Lula inaugurando aquele caça maravilhoso. Estamos com um projeto de defesa. O Brasil vai ter um dos mísseis mais avançados, um sistema de defesa de mísseis aqui, de lançamento de mísseis, que hoje é exclusivo de países como Estados Unidos, China, Rússia. O investimento na defesa em si está melhorando muito comparado ao governo anterior. Então dizer que a gente não é fã dos militares é algo... deplorável, até porque há não muitos anos atrás, os militares tinham nem coturno direito e foi os governos do PT que investiram mais no exército do que aquele cara lá que dizia que gostava tanto de militar e nada fez.
curiosamente, né, o Henrique, ele de vez em quando critica qualquer tipo de investimento na indústria bélica e agora ele celebra um investimento na indústria bélica. Então, o que eu acho curioso é, embora eu também concorde, acho que temos sim que ter uma segurança nacional mínima, né, um investimento básico, o que eu acho é que existe assim, uma seletividade às vezes, sabe? De vez em quando é bom quando sou eu que faço. Agora, quando é o outro que faz, aí é ruim. E outra, o antigo governo, sim, ele também tinha, né, não estou dizendo que esse não tem, mas ele tinha excelentes relações com as Forças Armadas e fez também grandes investimentos, inclusive até aproveitando uma mão de obra ociosa na época das Forças Armadas para infraestrutura, que foi polêmica, mas trouxe muitos avanços para o Brasil.
Polêmica, a palavra é essa, polêmica é o que a gente gosta desse nosso sofá aqui. Olha, eu quero repercutir com vocês, meus amigos sofadísticos aqui, uma declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que defendeu, vejam vocês, em uma entrevista ao podcast, a um podcast que trata sobre esse assunto, olha o que ele defendeu, o fim total à guerra às drogas. Não só a maconha, a todas as drogas. Você é a favor do uso pessoal das drogas? Então, ele afirmou que lá em Portugal, o seguinte, o uso pessoal das drogas é descriminalizado. O Gilmar Mendes adora Portugal, ele até cita alguns exemplos lá, que ele comprou a cannabis medicinal para algum tipo específico de dor, e ele diz que o combate às drogas pelo governo português é um case de sucesso. Eu vou ler aqui umas aspas do ministro, que ele diz o seguinte, a rigor, esse foi um passo importante, mas é só um passo. Nós estamos tentando fazer a redefinição de uma adequada política de drogas, talvez marcando uma ruptura com aquela mensagem de guerra total às drogas, fecham aspas. Mais umas aspas aqui. Se nós pensarmos nas gerações de juízes, promotores, delegados que foram treinados nessa ideia de combate radical às drogas, com todas as consequências maléficas, isso se trata de uma mudança não só jurídica, mas de mudança cultural. Segundo o ministro, essa pode ser uma porta aberta para um debate importantíssimo, segundo ele, no Supremo Tribunal Federal para descriminalização de todas as drogas. Vou repetir, todas as drogas. Que é mais polêmica ou não?
Eu não sei se descriminalizar todas as drogas seria o caminho, mas é um debate que precisa ser feito. Porque a guerra às drogas, do jeito que está sendo feito hoje, não melhora o tráfico, não melhora o comércio de drogas no país. A gente vem observando, né, que o formato de guerra às drogas adotado hoje é um formato falido, que normalmente é refletido em policiais invadindo comunidades e tudo mais. Essas operações não trazem resultado efetivo nenhum. Então, sim, precisamos debater com urgência essa questão de descriminalização. Até porque boa parte hoje da população carcerária brasileira está lá, às vezes, porque fumou uma coisinha e tudo mais. E aí você fica lá na cadeia esperando o sistema judiciário lentíssimo, pagando por algo, mínimo.
O Brasil tem hoje a terceira maior população penitenciária do mundo.
Ninguém é preso, dá para aumentar isso aí também, dá para a gente superar esse...
quer ficar em primeiro lugar? Você acha que o Brasil tem que ficar em primeiro?
Dá para ficar em primeiro. Nós temos 50 mil assassinatos por ano, tem muita gente para ser presa aí, que merecia estar presa.
Esse candidato ia ser um a mais lá no sistema para ajudar a gente a bater o recorde?
Eu acho que, olha só, essa questão das drogas, como a gente nunca venceu a guerra às drogas. Não, a gente nunca vai vencer. A gente nunca venceu as drogas, a guerra contra os assassinatos, contra os estupros.
Alguém venceu?
Ninguém nunca venceu a guerra contra a criminalidade, sempre vai existir. Agora a gente pode colocá-la num padrão aceitável, né? Que o nosso está muito além do aceitável. Então, é muito importante a repressão ao tráfico de drogas. É importantíssimo, porque isso destrói vidas, destrói comunidades inteiras, destrói a sociedade, todas as trocas sociais são afetadas pelo uso de droga, que provoca tantos efeitos colaterais como esquizofrenia, uma grande quantidade de outras doenças que são relacionadas, inclusive a maconha. Maconha, tem gente que diz que maconha não faz mal, maconha faz muito mal, é uma das drogas que mais fazem mal, estão relacionadas muito à esquizofrenia, principalmente. Então, olha só, na verdade, o tráfico é um dos principais problemas do Brasil. Ele não vai deixar de existir porque foi legalizado. Ele vai ser... Os traficantes, aqueles mesmos traficantes, vão virar comerciantes, vão continuar com seus mesmos métodos. Então, é uma das piores coisas que você pode pensar, é a descriminalização das drogas.
Eu quero ouvir, doutora, step by step, passo a passo. dando a sua opinião, polêmica aqui no nosso sofá da Discórdia Democrática.
A opinião do Josias, eu acho que dá para aumentar esse número aí da massa carcerária.
Outra, tá? Que vai se candidatar também.
Eu não cometo crime, eu acho que a gente pode colocar Luiz Inácio lá, né? Retornar ele para o cárcere. E aí, quando a gente entende que os países que foram as vitrines, né, das legalizações estão retrocedendo nas medidas, a exemplo de Amsterdã, que hoje tá se matando, assim, né? Os gestores de Amsterdã estão enfrentando um grande desafio para poder retirar o slogan, né, de que se trata do país das drogas e da prostituição. A gente entende que não deu certo em lugar nenhum do mundo e o ministro Gilmar Mendes, ele falou isso em um podcast direcionado, né, para esse...
Que trata o assunto.
Isso, que trata o assunto.
É sobre o
então,
assunto.
Então, assim, eu acredito que ele está muito descolado da realidade daquilo que o povo brasileiro quer. Como o Josias bem falou, as drogas, elas destroem famílias e hoje o Brasil tenta se livrar, na verdade, dos pontos que a gente chama de uso livre, né?
E mais, doutora, eu queria só colocar mais um ponto aí também. Esse mercado que já está estabelecido, esse mercado do tráfico das drogas, ele movimenta um dinheiro que precisa ser movimentado. Com descriminalização ou não, de alguma forma esse dinheiro vai precisar sair de algum lugar. Então, se as drogas não vão mais sustentar essa economia, de algum jeito eles vão ter que trabalhar assaltando o banco, sequestrando pessoas. Mas isso acontece em outros países.
Eles já fazem isso. Na verdade, o sistema de tráfico de drogas envolve tudo que não presta. Envolve prostituição, envolve bete, envolve uma grande quantidade de coisas que são extremamente nocivas à sociedade. Você vê que as drogas, o uso de drogas quase destruiu o centro de São Paulo. Agora que está melhorando, o Tarcísio conseguiu acabar com a
Cracolândia. Não só de São Paulo, as grandes cidades brasileiras. Não só as capitais, as médias para cima.
É verdade. Então, a questão do uso de drogas, eu acho que a gente tem que ter mais, exatamente o contrário do que está sendo proposto pelo STF. A gente tem que ser mais rigoroso. No Brasil, é muito difícil uma pessoa ser presa usando droga, tá? É muito difícil. Se você tem que estar com uma grande quantidade de droga para ser preso, e maconha, nem isso, nem dá mais cadeia mais. Você andar com maconha, com a grande quantidade de maconha aí, não dá cadeia. E olha só, essa coisa de uso de drogas é muito usado para o traficante. É só ele usar, levar de pouquinho em pouquinho, que ele continua sendo um traficante. Então, não dá para descriminalizar a questão do posse. O posse também é um crime, entendeu? Tem que criminalizar mais, dar mais rigor a isso.
Eu quero fazer um break na rádio agora, na rede de rádios.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
E tudo é resolvido aqui na própria loja, sem boletos e sem anuidade.
Você divide tudo em parcelas bem pequenininhas.
E pode até comprar sem entrada. E o pagamento das prestações pode ser feito em qualquer filial das Lojas 100. E nas lojas você também pode pagar no Pix.
É muita facilidade e você não ocupa o limite do cartão. Vem pras Lojas 100, ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Alô, empreendedor. Não adianta crescer rápido se a base não for sólida. O compliance garante que o crescimento aconteça de forma organizada e duradoura. Compliance é um conjunto de práticas e controles que garantem que uma empresa siga leis, regulamentos, normas internas e padrões éticos, sempre visando mitigar riscos, assegurando a integridade e promovendo uma cultura de ética e transparência. Empresas que se preparam conseguem escalar, fechar grandes contratos e entrar em novos mercados com mais facilidade. Anota aí, compliance não atrasa o crescimento, ele garante que ele seja sustentável. Eu sou Marco Vignoli e essa é a chave do negócio da Jovem Pan.
Chave do negócio.
Jovem Pan.